Boa noite, mais uma edição deste programa. Estamos ao vivo. Você que acompanha a gente lá no áudio, como eu falo sempre, lembrando que toda semana tem gravação ao vivo no YouTube, tá? Então você acompanha aqui no áudio, mas se você quiser ver as nossas carinhas, que tem integrante novo, no Nome Critica, né? Como você já sabe há algum tempo, quiserem conhecê-los, vai no YouTube, aproveita.
Eu tô perdido que ia perguntar quem era.
É, no caso é você e o Leandro, no caso. E aí, você se inscreve também, curte, faz tudo. E hoje eu estou muito feliz, temos um convidado aqui que eu amo de paixão, que já fez parte desse podcast, que é o Nome Critica, e vai falar do que ele mais ama, que é cinema. Mas eu deixo pro Heavy apresentar, porque ele gosta, senão ele me bate depois.
Fala, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heavy ou Papo. Além de mim, apresenta este programa, esse videocast, esse podcast, como queira chamar, dependendo de onde você estiver ouvindo ou assistindo. Senhor... Ah, só o Zacão que não gosta de chamar ele de senhor. Senhor Leandro.
E aí, pessoal, boa noite.
Estamos aqui... Tempo. Isso, com Francisco Carbone! Oi, Frank!
Oi, gente, aqui estava com saudade. A maioria não devia estar, né? Mas enfim, quem estava com saudade, estamos matando hoje. Quem não estava com saudade, problema seu. Enfim, é isso aí, gente. Obrigado pelo convite. É muito prazer em conhecê-los e vamos que vamos. Não sei se esse é o assunto que eu mais gosto ou não, mas enfim.
Ah, Francisco, para! Toda vez eu falo isso, que é o que ele mais ama, que ele mais... Aí ele vai e fala, não sei se é...
Ah, eu não sei se é esse, mas é esse sim.
Eu esqueci o nome do nome que dá. Eu já me enrolei, tá vendo? É por isso que é bom fazer os negócios logo. Mas agora você vai apresentar, eu não vou falar mais nada, tá? Vou ficar aqui.
Mas na, até os recados?
Não, tô suando.
Ah, que susto.
Não, mas um dia a gente vai fazer uma inversão. Nem
olha, que seja quando a novidades... Como. Quando a novidade chegar, aí eu tenho propostas.
Tá bom.
Eu também tenho.
Quer falar? Já esqueci. Ih, deu ruim. Vai acabar o podcast.
Vai acabar, porque vai começar a briga aqui. Todo mundo vai querer biscoito.
Então, exatamente.
Não, biscoito no Instagram. Vai, segue lá, gente. Quando a gente postar fotos seminu, vocês dão lá biscoito.
Isso, vai. Vai lá, fala os recados.
Já. É, basicamente, o Azacon já falou, mas é bom reforçar, né? Se você tá indo pelo áudio, vem aqui no YouTube, Papo Incerto Podcast. Procura lá, youtube.com.br Papo Incerto Podcast. Se inscreve pra não perder as gravações, Nome Critica do Papo Incerto. Curte o vídeo, compartilha. Comenta também se vocês gostaram do episódio. Tem muito episódio aqui. Tem uma porrada. Algum você vai gostar, tenho certeza. Assiste até o final. Se você não gostar, deixa até o final, pelo menos.
E diz que não gostou, porque quando você diz que não gostou, o YouTube entende que você fez alguma coisa ali, que você reclamou, que você gritou, e aí ele compartilha.
Às vezes a gente... Fala o que vocês não gostou. Menos assim, não gostei que é separado. Não dá pra ser junto, a gente é pobre ainda. Quando a gente quando eu obrigar os dois a virem pra São Paulo, a gente tiver um estúdio bonitinho, aí é outra coisa.
Gostaram do obrigar, né, gente? É o que a gente passa aqui.
Exatamente. É obrigado ficar calado, obrigado isso, aquilo.
É a ditadura gaysista.
Isso. Branco de olho claro.
É. O privilégio. Eu sou bendina LGBT, mentira. Sou não. Não tem nem o dinheiro dela. Nem o dinheiro, nem a beleza. Mas tudo bem. Tá vendo por que eu não posso dar os recados? Hoje eu me perdi. Não, mentira. O segundo recado é que a gente faz parte da iniciativa LGBT Podcasters. Tanto Papo Incerto como Nome Critica estão dentro dessa podosfera colorida. São mais de 50 podcasts hoje. A playlist está atualizada no outro episódio especial de segunda e no de hoje. Está aqui na descrição. Só clicar, vai ter episódio nosso lá, Nome Critica também, tem episódio lá do Pan, todo mundo que já participou com a gente que é de lá, tá nessa playlist. E também quem vai participar no futuro, se assim quiser, que a gente não pode obrigar as pessoas, ainda, vai estar lá também. E se vocês quiserem conhecer mais sobre cada podcast, dá pra ver no site também, que é o lgbtpodcast.com.br. Vocês conseguem ver cada pessoa, as redes sociais, tudo certinho, tudo bonitinho. E tem outras iniciativas lá dentro. Ou se você for um podcast com pessoas LGBTs ou para pessoas LGBTs, lá tem um formulário de inscrição para você fazer parte dessa podosfera colorida. E o terceiro recado é que Shopping está novamente com a gente, como sempre, uma loja de PC games e periféricos. Como eu costumo dizer, esse PC que está transmitindo o caso hoje é o meu. Foi comprado na Shopping Info, não é merchan, tá? Realmente foi. Tem link aqui na descrição para super descontaço nas compras a partir de mil reais. Tem oferta hoje, Leandro?
Cara, acabou as ofertas que estavam lá, mas só que tem várias coisas a partir de
mas acabou.
Mil reais. Não, tem produtos, mas não em oferta mais.
Vocês podem fazer, além de seguir a gente... Segue o perfil oficial do Instagram, que é arroba shoppinginfo no Instagram. Já falei no Instagram, No Instagram, pronto. Aí tem oferta relâmpago todo dia. Se essa oferta for a partir de mil reais, você já tem o desconto. Vem aqui no link da... Guarda o link. Aí você já clica e acabou.
As ofertas da Semana do Consumidor tinha muito produto em oferta. Não estão mais, infelizmente.
É que tá acabando, né? Mas sempre tem oferta. O povo sempre quer vender e você sempre quer comprar. Vai lá, ó, dá pra parcelar em dois cartões de crédito, 12 vezes sem juros, 24 vezes no boleto. Não é sem juros, tá? Porque você sabe como é. É tipo o carnê Casa Bahia. É, também 15% no boleto ou uma vez no cartão. 5% de cashback no AME. E é isso. Se vocês quiserem desconto, como eu falei, o link tá aqui na descrição. Compras a partir de R$1.000 descontaço. É só comprar que vocês se ajudam, porque vão ter um PC para jogar, para assistir a gente ou um outro podcast. E também ajudam a loja também a crescer. Quem sabe tem um patrocínio maior com o logo e tudo.
É isso aí.
É isso. E hoje a gente vai falar sobre o Oscar. Eu confesso que tem coisas que eu não entendo do Oscar. Talvez Francisco faça a gente entender ou não, faça pegar mais raiva. Mas vai descobrir ao longo do papo.
Se você quiser perguntar, pergunta o que você não entende do Oscar.
Ah, alguns filmes que ganham o Oscar, por, tipo, e você não consegue entender por quê.
Ah, tá.
Você entendeu?
Acho que nem ele sabe.
Não, só que, cara. Isso aí tem uma. É realmente é uma pergunta que abrange muita coisa. Um exemplo. Né, teve um ano que. Eu vou citar o Leonardo DiCaprio, que eu acho que ele foi o ator mais injustiçado em questão de ganhar Oscar, porque ele fez muito filme que era muito bom e concorreu com filmes que eu acho que ele, ao meu olhar, né, de um cara que só assiste, o filme que ganhou não era tão bom quanto o dele. Igual naquela época mesmo que saiu Prenda-me se for capaz, O Lobo de Wall Street. Eu acho que ele era pra ter ganhado o Oscar desde O Lobo de Wall Street. E foi outro filme nada a ver que ganhou. Aí ele ganhou naquele filme que era
o
um filme...
O Regresso, que é o Sonífero.
Que, quem era pra ter ganhado o Oscar, eu acho que era o Urso, né? No lugar dele, mas enfim. E por aí vai. Por que que acontecem essas coisas? Isso é verdade. Seria bom você explicar.
O Zé Comé ganhou o Oscar.
Então, gente. Adorei o Zé Comé. É, a gente parte de um caso específico, no caso. Ah, é maravilhoso.
Olha, avião. Gente, mas ele pousa na sua casa, né, Frank?
Exatamente.
Sim, eu faço assim, tipo ônibus. E ele para e.
Abre o portão da garagem aí, beleza.
Eu juro que enquanto o Heavy tava falando, eu tava emudecendo o áudio, né? Porque senão teríamos ouvindo já 20 aviões. Então, mas aí pegando esse caso específico, eu acho que dá para abrir esse exemplo que eu vou explicar, acho que especificamente sobre o Leonardo DiCaprio, para entender mais ou menos os meandros de outras categorias e outras premiações e outros prêmios, né? O Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar quando já tinha mais de 40 anos. Eu acho que ele já estava com 42, 43, alguma coisa assim. O Oscar... Eu ia me poupar de falar a palavrinha, mas ela é tão clara que eu vou falar logo. O Oscar, como muitas instituições antigas, é machista, entre outras coisas, né?
Uhum.
Então, existe uma tradição dentro do Oscar onde as mulheres geralmente ganham o Oscar muito jovens e os homens ganham o Oscar muito velhos. Então, Leonardo DiCaprio até ganhou relativamente jovem o Oscar dele. Que geralmente espera-se muito mais do que isso.
É,
mas como ele já estava na sexta indicação, eu acho que estava rolando uma pressão psicológica, exatamente desde o Lobo de Wall Street. Eu acho que no,
Sim.
tipo,
Ele foi perfeito naquele filme, cara. Foi perfeito no Lobo de Wall Street.
aquela era a quinta indicação. Então acho que ainda estava dentro de um quadro do tipo, a gente não vai te dar agora, mas tá chegando lá. Só que quando ele não ganhou pelo Lobo, o bicho pegou, entendeu? É, as pessoas ficaram muito revoltadas, foram muito reclamar no Twitter. E isso, essa pressão ficou maior. O Regresso era um filme que meio que foi produzido para ganhar não apenas o Oscar do Leonardo DiCaprio. O filme ganhou três Oscars, né? Direção, fotografia e o Leonardo DiCaprio. Na verdade, esse filme foi produzido para ganhar muito mais Oscars do que isso. Só que acabou caindo numa armadilha. Um ano antes, o diretor do Regresso tinha feito um filme pequenininho que provavelmente ele achava que ia servir como abre alas para o Regresso, e esse filme foi lá e ganhou o Oscar de melhor filme, que era o Birdman.
É sério isso?
Verdade.
No ano seguinte, virou uma coisa do tipo, e essa figurinha a gente comprou o pacotinho ano passado. Entendeu? E aí eu acho que já rolou um negócio que meio bizarro e meio que quase inédito, que foi ele ganhar o Oscar de direção 2 anos seguidos. Entendeu? Então, tipo, isso já foi um precedente que foi aberto. Mas este filme, O Regresso, ele meio que foi produzido, entre outras coisas, para finalmente dar o Oscar para Leonardo DiCaprio. Entendeu? No ano do Lobo de Wall Street, ele perdeu o Oscar pro Matthew McConaughey, que estava fazendo
Foi.
aquele Clube de Compras Dallas. Um
Exato.
filme que particularmente eu detesto, inclusive o Matthew McConaughey, no
Nossa,
filme.
odeio o figurinista, o filmador,
Oh,
tudo.
okay.
Tudo, tudo. Quando saíram as indicações, eu falei, gente, eu não tô
Caraca, mano.
acreditando que esse foi indicado.
Por que
Até a
você não.
montagem, eu acho que a montagem desse filme porca pra caramba.
Eu gosto muito do Messi, cara. Ele é muito bom.
Eu
Não, eu
lembro de
gosto do.
nome, mas não
Não,
lembro da
eu não me
cara.
expliquei. Eu gosto do Matthew McConaughey, eu não gosto dele nesse filme. Muito.
Ah, tá.
Entendeu? E eu acho que.
Inclusive, o Matthew, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante no filme Ford vs Ferrari. Não, lá não foi o Matthew McConaughey, foi o cara do Batman, foi o Christian Nolan, né?
Nossa,
Tô
mas aí
vacilando.
você
Vamos
atirou pra
não,
cima e pra embaixo.
não, 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 não. É porque ele tá muito parecido lá no filme.
Por
Ele
isso
tá
que eu nem
magrão.
entendo.
Esclarecer coisas. Por que você confundiu? Porque o Matthew McConaughey tinha emagrecido horrores
É,
no Clube de Compras
exatamente.
Dallas e o
É.
Christian Bale
E o
também
Christian
emagreceu
emagreceu
pra
pra
caramba.
caraca, é verdade. Ele ficou parecido, é verdade.
Só que vamos fazer um segundo conserto. O Christian Bale realmente ganhou Oscar de coadjuvante, mas não foi pelo Ford versus
Não foi,
Ferrari.
não?
Por um filme
Ué.
chamado O Vencedor, que era um
Ah.
filme onde
Olha
ele
que
faz
ironia.
o irmão de um lutador de boxe, que era o Mark Wahlberg fazia. Mark Wahlberg fazia um lutador de boxe, estava bem forte no filme, e o irmão dele, que era o Christian Bale, era um drogado. É um cara super drogado e tal, que o filme todo eles passam indo nas bocas de fumo resgatar ele. E o Christian Bale tinha emagrecido, ele emagreceu muito pro Ford vs Ferrari e para esse O Vencedor também, ele tava bem magro, entendeu? E era uma história real, dessas que eles gostam muito, né? História real da pessoa que superou adversidades, no caso desse homem, o vício em drogas e tal. E sim, ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante.
É, teve um, mas teve um Oscar que o Ford vs Ferrari ganhou também, mas só
O
que eu
Ford
pensei.
vs Ferrari ganhou 2 Oscars. Foi de montagem e de som.
Ah, tá. Eu
Por causa do
confundi
som da
mesmo, então.
Ferrari. Mentira.
Isso aí.
Filmes
Agora, Frank.
categoria filmes barulhentos.
Sim. Uma coisa que eu tava até comentando aqui hoje mais cedo, que hoje eu fiz um intensivão, né? Pra ver.
Foram 3 hoje, Thiago? Fez
Não.
maratona,
Hoje eu vi dois.
né?
Hoje eu vi dois? Hoje eu vi
Mas eram
dois.
2 que juntos faziam 3, porque cada um tinha 2 horas e meia, não era isso?
Ah, mas aí eu dei um jeitinho no segundo, né? Que eu tipo.
Coisa
Gente, não.
feia, gente.
Tá roubando, né, safado?
Não. Ontem eu vi dois e hoje eu vi mais dois. E ainda faltam três. Fiquei puto quando descobri isso. Eu falei, gente, só vai faltar um agora. Aí quando eu fui ler, eu falei, não, faltam três. Então ainda falta. Mas como o Oscar é no domingo, eu vou conseguir assistir todos os filmes, pelo menos os indicados a melhor filme. Mas é esse, o Oscar desse ano, ele pega os filmes que foram lançados de 1º de março até 31 de dezembro. É isso mesmo, Frank?
Exatamente. Porque o que, que aconteceu? Ano passado, por causa da pandemia, eles esticaram a elegibilidade do Oscar até fevereiro.
Ah, entendeu? Ok.
Então, filmes que tinham sido lançados até fevereiro, porque a cerimônia do Oscar do ano passado também, por causa da pandemia, ela foi em abril.
Exato. Entendeu?
Então, eram filmes lançados até fevereiro. Na verdade, gente, isso tudo aconteceu e só teve um beneficiado pra isso, que foi o Judas e o Messias Negro, no ano passado. Ele foi o único filme que foi lançado em fevereiro e foi indicado ao Oscar. Entendeu? Todos os outros tinham sido lançados no ano corrente mesmo, entendeu?
Mas o normal é de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
Exatamente, exatamente. Ano que vem, então, volta tudo ao que era antes. Porque esse ano, realmente, foi o que eu falei na ocasião do Oscar do ano passado. Eu falei, gente, então ano que vem vão ser só 10 meses considerados?
Isso, sim.
Foram só 10 meses.
Agora, uma coisa também que me veio à cabeça hoje. Esses filmes que estrearam, então, de 1º de março do ano passado até dia 31 de dezembro também do ano passado, eles foram filmados no pior momento da pandemia ou eles são de 2019 que eles foram filmados?
É filme que já estava filmado. Duna, por exemplo, é um filme que foi rodado em 2019, eu acho.
Meu Deus!
É isso, é isso. A data original de lançamento de Duna era 2020. E ele foi adiado por causa... porque as pessoas queriam muito dinheiro, né?
É igual o Morbius da Marvel também, já tá gravado há um tempão, já foi adiado seis vezes já.
Morbius também foi rodado em 2019, se eu não me engano. Por causa de grana.
Era pra ele ter saído no início de 2021, aí foi adiado, aí já foi adiado de novo agora.
Vai ser adiado pra 2035, quando a gente tiver 84 anos, a gente vai assistir.
Ó, Francisco, a Mary Anne aqui no chat falou que tá passada, porque você não gosta do Clube de Compras Dallas.
E sabe quem é, Frank? É a Simone, a Seguide. Ela tem esse nome maravilhoso no YouTube.
Mary Anne Ray. É, gente, tipo, eu arrumo muitos hates, com muitos ódios que eu luto, entendeu?
Mas a gente gosta de hate, dá like.
Só pra um resumo rápido... deu para perceber, então, pelo que eu estava falando a respeito do Leonardo DiCaprio, que rola um sentido de compensação, muitas vezes, com o Oscar, né? Tipo, a pessoa concorre, uma hora ela ganha, geralmente não é pelo melhor momento dela. É porque, a gente está muito cansado de você sair daqui de mãos abanando, entendeu?
A Lady Gaga zoou ele, né? Que ela chegava no prêmio lá, ela passou lá e deu um empurrãozinho nele.
E aí depois virou uma zoação meio que. Sei lá, eu acho que virou o feitiço virou contra o feiticeiro.
Exatamente. Porque
ela tava indicada esse ano pelo Casa Gucci, não foi, né? Então eu li várias piadas do tipo: ih, ela esbarrou no Leonardo DiCaprio, a maldição passou pra ela.
E esse ano tem algum Oscar prometido, Frank, para algum ator ou atriz que também já está há muito tempo sem indica e não ganha, tipo o Leonardo?
Então, o provável vencedor do Oscar de melhor ator esse ano, de novo, ele está ganhando na terceira indicação, mas ele está ganhando, tipo, as pessoas, meio que o sentimento também é esse, do tipo, você está querendo há bastante tempo, né? Então a gente vai te dar. Que é o Will Smith pelo King Richard.
É verdade.
Entendeu? Esse é outro filme que tá atrasado. Ele foi rodado no ano passado? Foi. Mas ele era para ter sido rodado em 2020. Porque ele... Na verdade, o Will Smith passou mais de um ano gordo, né? Ele tá meio inchadinho.
É verdade. Filme, né?
Começou a engordar em 2019 para rodar o filme em 2020. Aí veio a pandemia... não rodou o filme em 2020. O filme foi, o King Richard, ele foi rodado há mais ou menos um ano atrás. Eles rodaram entre fevereiro e março do ano passado e o filme foi lançado em dezembro.
Ele se manteve gordinho um ano.
Manteve gordinho na expectativa de começar as filmagens. E é isso, ele foi indicado duas vezes. A última indicação do Will Smith já tem 15 anos, né? Foi pela Procura da Felicidade, que todo mundo deve ter visto. O filme é
maravilhoso, maravilhoso.
Então, e muita gente acha que, na verdade, o Oscar era pra ter vindo ali. E ele tinha sido indicado também anteriormente fazendo A Vida do Muhammad Ali, né?
Sim.
Foi a primeira indicação dele. E agora ele vai, aparentemente, ganhar pelo que... Ou seja, ele só concorreu ao Oscar fazendo personagens reais. Porque o King Richard, esse ano, ele é o pai das tenistas, né? Venus e Serena Williams. E muita gente botou a boca no trombone. Porque, tipo, imagina, tipo, é um filme sobre essas grandes tenistas que são das maiores da história do esporte, né? E o filme, na verdade, é sobre o pai delas.
Exatamente. Eu acho que foi isso que eu talvez não tenha gostado tanto. Porque é sobre ele, é sobre o pai delas. Né?
Um viés até interessante, Thiago, porque eu acho que, tipo, a mensagem que o filme... Tipo, a gente está cansado de ver esses filmes de esporte, né? Onde as pessoas saem do limbo e viram grandes atletas e tal. Isso é uma coisa meio típica do cinema. Só que... E o que a gente costuma ver? Tipo, tem sempre uma pessoa próxima, um parente, um pai, uma mãe, que são, além dos maiores incentivadores, eles são quase, tipo, carrascos nazistas, né? Que obrigam essas pessoas e tal.
E eles não são focados, né, na história. Foca mais o atleta em si, no caso.
Sim, sim. E esse filme mostra a vida desse homem, que ele, sim, vende, entre aspas, as filhas, porque ele sabia do potencial delas, mas ele, o tempo todo, a mensagem que passa é que ele queria proteger elas o tempo todo. Então ele vende o passe delas, né? Tipo, elas são contratadas por um grande empresário e esse cara precisa esperar, tipo, 5 anos para que elas estudem, para que elas tenham adolescência, porque ele respeita isso.
E ele depois, planejou tudo isso
ele
também.
Ele planeja isso tudo. Tipo, depois que ele faz isso, que ele consegue finalmente vender o passe, ele vira pro cara e fala: ok, agora você vai esperar minhas filhas. Tem uma adolescência saudável, sadia, elas vão estudar e você vai ficar esperando.
E é engraçado, Frank, que eu tenho mais memória da Serena como da tenista, dela jogando, do que da irmã, da Venus. E o filme foca muito na Venus, né?
Sim, sim.
Outra coisa que não foi
acusado, porque dentro desse apagamento do filme, uma é mais apagada do que a outra.
E a Serena, ela é muito mais famosa também, né?
Pois é, sim, e o filme foca na Vênus.
Pois é.
Não conheço nenhuma, não
assisti. Por isso que eu fiz o intensivão pra
poder... Não, pois é. Eu conheço ela porque eu acompanho o tênis, é o meu esporte favorito.
Olha, que rico!
Se em casa não quiseram ver, então nem
que rico!
Elas são relativamente novas, elas não, eu acho que nenhuma das duas tem 50 anos ainda, entendeu? Elas se aposentaram há relativamente pouco tempo.
Elas deram entrevista em algum lugar sobre esse filme, gostaram?
Super aprovaram. Tem toda uma polêmica por trás, né, Thiago? Tipo, aquela família que a gente vê, que o filme mostra, era a segunda família daquele homem.
Isso.
Não sei se você vai lembrar a cena da discussão na cozinha.
Uhum.
A mulher reclama, tipo, seu filho de vez em quando aparece aqui.
Ele tem um filho menino, né? Ele tem um filho, né?
Então, ele tinha uma família que ele literalmente abandonou para casar com essa mulher e formar uma família nova.
Tipo, cinco filhas.
Família tradicional, que coisa bonita.
Sim. Uma outra coisa do filme que eu acho também muito positiva é que isso também é muito verbalizado no filme. Eu não tô defendendo o filme não, tá, gente? Não gosto, igual o Thiago. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é muito interessante, que eu acho que é isso também que fez as pessoas se identificarem muito com o filme. É uma família negra, né? E o filme positiva o tempo todo o fato de que esse homem quer ser um exemplo para os negros. Ele o tempo todo fala isso, tipo, a nossa família vai ser uma família tipo, exemplar. Tipo, a gente vai ser alguém que no futuro as pessoas vão se reconhecer e tal, enquanto isso fazia parte muito do ego dele. Era um homem muito egóico, entendeu? Esse personagem. E eu acho que o Will Smith, ele não é o meu não seria o meu favorito, não seria a pessoa em quem eu votaria, mas é uma interpretação muito interessante, porque o Oscar, e isso, tipo, não precisa nem conhecer muito de premiação. O Oscar gosta de interpretações muito. O Oscar e premiações no geral gosta de interpretações muito exageradas, né? Pessoas que gritam, que choram, que se esperneiam, que são mordidas pelo urso,
Exato,
entendeu?
sim.
E o Will Smith está super contido,
É
tá super
verdade.
tipo interiorizado. Ele é um cara que tem todas essas atitudes, mas é sempre falando baixo e muito calmo. Ele não, tipo, ele não briga, ele não discute, ele não impõe nada. Ele só fala o que vai acontecer. Olha, eu vou fazer isso e é isso
É
e
um repúdio
acabou. E
frontal, né?
sim.
É, o que que você ia falar, Leandro?
Cara, tem um ator que é indicado, que para mim era o favorito, era o meu favorito para ganhar o Oscar, né? Mas como ele explicou que os atores homens já ganham bem mais velhos, então é sem chance para ele. Que no caso é o Andrew Garfield. Cara, eu gosto muito dele, porque ele passa a emoção que ele tá sentindo com. Ele é muito expressivo na forma de se expressar com gestos, principalmente. Ele passa a emoção, cara, pra pessoa que você sente. Você sente o que ele tá sentindo. Foi do mesmo jeito no naquele filme Até o Último Homem.
Nossa.
Nos Homens-Aranha também. Principalmente no Último Homem-Aranha que saiu. Quando ele consegue salvar a MJ lá. Cara, eu quase chorei na hora. Porque, tipo, no filme dele, ele não conseguiu salvar a Mary Jane, a menina lá, né?
Gwen
Esqueci o
Stacy.
nome dela agora. A Gwen. A Gwen Stacy, ele não consegue salvar a menina, aí ele vai lá, consegue salvar, passa um filme na cabeça dele e tal, ele consegue passar muito emoção pra galera, eu acho muito, muito bom isso.
Eu não sei se você está falando por um acaso ou se você sabia disso de verdade, mas o Andrew Garfield está indicado ao Oscar
Não,
desse ano, né?
ele tá indicado, eu tô ligado.
Tique, tique, bom. Tipo, eu já vi, de uns tempos para cá, de uns 5 anos para cá, vários sites gringos conseguem entrevistar, de maneira anônima, votantes do Oscar e eles contam em quem eles estão votando. É isso, eu acho que o Oscar do Will Smith está dado, mas as declarações em relação à interpretação do Andrew Garfield são ultra positivas. Várias
Sim,
pessoas declararam
eu
que vão
gosto
votar
muito
nele.
dele.
Eu,
Gosto muito.
particularmente, acho que o Andrew Garfield está melhor do que o Will Smith. Ele está muito bem no filme, muito bem mesmo. Agora, eu não sei também se você sabe que o Andrew Garfield não é necessariamente tão mais novinho assim.
Não.
Ele vai fazer 39 anos esse
Sim,
ano.
mas só
Caramba!
que ele não tá na categoria de ganhar Oscar, porque pelo que você falou, né, eles sempre dão para pessoas que são mais velhas, mais senis, né, e tal, por exemplo.
Claramente ele está no caminho, porque ele já está na segunda indicação. A primeira
É.
foi a que você citou, do Até o Último Homem.
É, aquele filme foi muito
E
bom. Eu conheci ele nesse filme, inclusive. Eu não tinha assistido outro filme com ele.
eu conheci ele no Homem-Aranha mesmo.
Eu também.
O filme mais antigo que eu lembro de ver o Andrew Garfield era um filme indicado e vencedor de alguns Oscars, que é aquele A Rede Social.
Ah, verdade!
É
Nossa, esse filme é muito
mesmo.
bom.
Não, eu não lembrava dele lá nesse filme, é verdade, cara, é
E ele faz
mesmo.
um brasileiro, né, na rede social.
É
Um dos
verdade.
criadores do Facebook era
É
brasileiro e ele faz
mesmo,
um brasileiro.
cara. É
E
mesmo.
na
Ele já tava
época,
bem
todo mundo
diferente.
reclamou que o filme foi muito indicado e não teve indicação para o Andrew Garfield. Ele não foi indicado naquele ano, mas merecia, porque ele estava muito bem na rede social.
É verdade, cara. Aí no. Tem outro. Tem quatro atores que eu gosto, né? Pra caramba, indicados. Tem o Denzel Washington, que eu gosto bastante também.
E esse
Tem
filme eu
um.
não vi. É bom esse filme, Frank?
Acho que você não vai gostar, porque ele, além de ser uma adaptação do Shakespeare, ele é uma adaptação muito fiel. Então é um filme com uma moldura extremamente teatral, com pessoas declamando texto,
Ai,
Shakespeare.
sono.
Enfim, o
Sono.
Denzel tá maravilhoso. Essa é a 10ª indicação dele
Pois
ao
é.
Oscar.
Eu acho que ele teria que ter ganho no livro de Eli, porque aquele filme foi perfeito, né? Aquele filme foi muito bom.
Pelo livro de Eli, ele não foi indicado.
Pois
mas
é.
As pessoas costumam dizer que o Andrew Garfield, que o Denzel Washington, toda vez que ele faz um filme que o desafia um pouquinho, ele é indicado. Não à toa, já são 10 indicações. Então, tipo, ele tá a pelo menos umas 6 indicações batendo o recorde de si mesmo. Porque, se eu não me engano, o ator negro que tem mais indicações abaixo dele, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, é o Morgan Freeman, que só tem 4. Que só tem 4.
Caraca, nossa.
E o Denzel Washington já está na 10ª. Ele já está quase batendo, na verdade, a indicação de qualquer cor, que é o Jack Nicholson, que tem 12. O Denzel Washington só faltam 2 para alcançar o Jack Nicholson.
Uhum. O Denzel Washington ele já foi melhor ator alguma vez ou ainda não?
Deu 2 Oscars. Ah, um, tá. Ele era bem jovem, em 89, caramba, que foi pelo filme Tempo de Glória. E o outro, pouco mais de 10 anos depois, por um filme que muita gente já deve ter visto, vocês também, que é o Dia de Treinamento.
Eu ia falar já, agora. É mesmo.
Faz
é mesmo.
Um vilãozaço.
Muito, muito top aquele filme.
Não, e foi tipo.
Ele tem até não a frase. Não tem a frase icônica, né?
Não era necessariamente uma surpresa, mas é um personagem que. Porque quando ele ganhou, ele já era o favorito, mas ele se tornou favorito com um personagem que não costuma ganhar Oscar, que é um vilão, uma pessoa super do mal, entendeu? Super negativada pelo filme, entendeu? E ele ganhou.
Tem a frase lá do final, antes dele morrer, né? Que ele fala que. O King Kong era um mico perto dele, ele era muito
Sim,
foda.
Sim, exatamente.
É muito foda aquela frase, né, o final.
Eu acho esse filme ótimo. Acho
que é bom demais.
Eu acho que é dele. Ele é um grande ator.
Eu dei uma googlada aqui pra ver a categoria de melhor ator e só o último que eu não lembrava quem era, mas eu descobri agora porque eu
cliquei. Javier Bardem?
É, o Javier.
Mas, tem o Benedict. Também, né? O Benedict. É, eu também gosto, só que os. Os meus favoritos é o Garfield, o Denzel e o Benedict, né? E o Will Smith. Não.
Na verdade, tipo, o consenso pra todo mundo é que se o Oscar fosse pra melhor atuação mesmo, e não esse jogo de... Porque é isso, tipo, a pessoa trabalha bem, mas também tem uma outra coisa por trás e tal, e aí vira um favorito como o Will Smith. Se fossem dar pra grande atuação do ano, era o Benedict Cumberbatch mesmo, que tá excelente no Ataque dos Cães.
Eu não gostei desse filme, cara. Porque eu achei o filme muito, muito parado, ele se arrasta muito.
É um filme mais lento, realmente.
Eu adorei.
Mas eu só não.
Muito de Ataque dos Cães.
A história do filme é muito boa, mas só que do jeito que foi contado ali no filme, que ela demora demais, eu achei chato. Mas
geralmente esses filmes assim, de faroeste, né? Que passam em faroeste, são um pouco. Bom, é uma percepção que eu tenho. Eles são um pouco mais lentos mesmo, eles, né, têm aquelas batalhas e tal, mas não é uma coisa mais rápida. Eu sempre tenho essa sensação quando eu vou assistir filme de faroeste.
É, o Ataque dos Cães até o Ataque dos Cães até um mês atrás, ele era o grande favorito do ano.
Levar o filme? É mesmo?
A levar muitos Oscars.
Nossa.
É, ele é o filme que tem o maior número de indicações do ano, ele tem 12 indicações. Ele conseguiu uma coisa rara, que é indicar 2 atores numa mesma categoria, que é na categoria de ator coadjuvante. Tem 2 atores coadjuvantes do filme indicados.
Caramba, é verdade.
E ele ainda tá meio que certo pra ele o Oscar de melhor direção, que vai ser dado pelo segundo ano consecutivo pra uma mulher. Ano passado a Chloe Zhao pelo Nomadland e esse ano a Jane Campion por ele, pelo Ataque dos Cães. Ela é uma das barbadas da noite.
Uhum.
Só que há um mês vem virando uma onda onde esse filme que tem o maior número de indicações parece que vai ser, entre aspas, abatido pelo filme que tem o menor número de indicações ao Oscar do ano, que é o No Ritmo do Coração. O filme dos indicados ao Oscar de melhor filme, ele só está indicado em 3 categorias, que é melhor filme, melhor ator coadjuvante e melhor roteiro. E atualmente ele é o grande favorito para levar os 3 Oscars.
Nossa!
O que aconteceu? Sim. Vou assistir de novo?
Então.
Ai, como é que foi esse filme mesmo?
Mais ou menos o que aconteceu.
depois do avião, deixa o avião passar. Patrocina. Quem patrocina a gente do aeroporto mesmo?
Deixei a Gol passar, a Gol que não está botando nenhum tostão.
Nenhum centavo.
É Infraero é do aeroporto. Infraero.
Então, o que, que aconteceu? São várias variáveis aí que entram nessa conversa, tá? O Ataque dos Cães é uma produção da Netflix que está tendo pelo quarto ano consecutivo um filme, no caso, dois filmes esse ano, além do Ataque dos Cães, o Não Olhe Para Cima está indicado também como melhor filme, mas é o quarto ano consecutivo que a Netflix consegue ser indicada ao Oscar de melhor filme. Ela está com muita vontade de ganhar. Ela está com muita vontade de ganhar. Então ela está fazendo de tudo para ganhar. Eu acho que isso meio que está atrapalhando. Não porque eles estejam fazendo filmes que não sejam tão bons, mas porque as pessoas estão vendo isso de maneira negativa. Entendeu? Tipo, ah, você quer muito, então você vai continuar esperando aí. Nossa. Muita gente atribuía também ao fato de ser um streaming, né? A distribuição do filme ser feita por streaming. Só que No Ritmo do Coração, nos Estados Unidos, ele foi distribuído pela Apple TV. Também é um streaming. Só que tem um diferencial. O No Ritmo do Coração, ele não foi produzido pela Apple. Ele foi um filme que a Apple comprou depois de pronto. Então, eu acho que tem também uma visão a respeito desse filme, que é o seguinte. Este filme foi produzido para o cinema. E uma distribuidora de streaming foi lá e comprou ele. Ele não foi produzido para o streaming, que é o caso do Ataque dos Cães. Entendeu? Então, tem isso também a favor do Ataque dos Cães. Ou do No Ritmo do Coração. E nesse último mês, o que, que aconteceu? Por que, que no Ritmo do Coração, que é aparentemente o filme a ser desbancado hoje, teve tão poucas indicações? Porque ele conseguiu meio que o mínimo entre as pessoas que tinham visto. O que o Heavy falou é mais ou menos que sim, é uma verdade, se encaixa mesmo. O grosso do espectador do No Ritmo do Coração apareceu há um mês. Então as pessoas estão descobrindo esse filme agora. E muita gente tá falando, tipo, como esse filme só teve 3 indicações ao Oscar. Porque eu teria indicado em direção, eu teria indicado outras pessoas do elenco, eu teria indicado a canção, tem uma canção no filme original que é muito bonita, realmente, ficou de fora das indicações. E o principal disso tudo, o Leandro falou que não gostou muito do Ataque dos Cães porque achou um filme muito parado. Então muita gente tem essa opinião também. E o No Ritmo do Coração, ele é um filme ultra familiar, com uma mensagem universal, que fala sobre uma relação familiar entre pessoas surdas mudas. Né? O elenco do filme, tirando é uma família, pai, mãe, filho e filha, onde essa menina tem um papel mais importante, porque ela, o sonho dela, ela é a única da família que não é surda e ela sabe falar, ao contrário dos pais e do irmão, e o sonho dela é se tornar uma cantora. Sonho dos pais, da família dela, é que ela continue o negócio da família, que é um negócio de pesca. E o filme mostra a união dessas pessoas. E uma coisa que o filme fez, que está sendo muito aplaudido, é colocar pessoas surdas, mudas mesmo, para desempenhar esses papéis. Então, o favorito, esse ator que foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante e é o grande favorito dessa categoria de ator coadjuvante, é o homem que faz o pai dela, que é um ator surdo-mudo mesmo, na vida real.
Nossa!
E tem uma interpretação realmente muito bonita. O Thiago já viu o filme e ele tá muito bem no filme. Realmente.
É o Choi Kotsu,
isso? Isso aí. É um cara que praticamente não tinha uma carreira antes. Ele tinha feito participações especiais no cinema, que agora é um ator de formação, já deve, acho que ele está na faixa dos 60 anos, mas ele não tinha tido um papel expressivo, né? E tá muito bem, acho que é a grande. Acho que das três categorias onde o filme atualmente tem chance de ganhar, que são todas, ele é a barbada. Todo mundo tá muito esperando esse momento da vitória dele.
Mas, Frank, você acha que No Ritmo do Coração é um filme de Oscar? Eu entendo a beleza, a importância, a mensagem, tudo isso. Mas eu não consigo assistir e não consigo imaginar ele como um filme de ganhador de Oscar.
Thiago, vamos pegar os últimos vencedores do Oscar, tá?
Pois é, né?
Passado, o vencedor do. Tipo, que inadvertidamente a maioria deles são melhores. A maioria deles é melhor do que o No Ritmo do Coração. É, o ano passado o Oscar foi vencido pelo Nomadland.
Isso.
Independente da qualidade, sobre o que era esse filme? Um filme sobre a crise econômica americana que levou muitos americanos a viver nas ruas, viver como nômades, viver de casa em casa, muitos deles em casas motorizadas, em motorhome. O anterior, vencedor anterior a eles foi Parasita, que era um filme também sobre crise econômica, sobre uma família muito pobre que se infiltrava numa casa de pessoas muito ricas, e era uma história muito universal, apesar de ser um filme coreano, né?
Mas ele tem uma pegada, tá vendo? Você vai falando os nomes, a gente vai... Nossa, esse filme muito bom, nossa, muito... E eu não sinto isso no Ritmo do Coração.
Eu tava tentando traçar um paralelo do quê? O que de uns tempos pra cá tem vencido o Oscar de melhor filme?
O tema, né?
Entendeu? Tipo, grandes temas têm vencido o Oscar de melhor filme. É, mesmo quando o filme desagrada a grande maioria das pessoas, como foi a vitória do Green Book, que foi um filme que as pessoas, basicamente um mês depois da vitória dele, as pessoas já estavam atacando muito, sobre o que era Green Book? Sobre a amizade entre um homem branco e um homem negro, e sobre como essa amizade fazia com que ambos revessem seus preconceitos particulares. O branco, que era extremamente racista, acabava se tornando uma pessoa melhor e tal. Uhum. Então, são esse tipo de coisa que tá vencendo. Não que Ataque dos Cães não tenha uma moldura por trás disso, não tenha uma grande mensagem. Não. Que é o fato de aquele homem que é o protagonista é um homofóbico, que na verdade esconde desejos ali escondidos. Então é um filme sobre homofobia, sobre aceitação de quem se é. Na verdade, aquele homem não se aceita de forma alguma, né? E a mensagem que o filme quer passar é uma mensagem exatamente do oposto, né? Sobre como aquele adolescente que se aproxima daquele homem é uma pessoa que se aceita, mesmo nos anos 30, que é onde o filme se passa. E vive bem com os próprios sentimentos. Só que No Ritmo do Coração, ele tem esse viés dessa aceitação. Tipo, não sei se você sabe, mas eu acho que não deve ser uma coisa muito difícil de se imaginar, né? Caso isso se confirme, vai ser a primeira vez na história que um filme protagonizado por pessoas deficientes ganhou um Oscar.
Então tem a sua importância. Tipo,
sim, é um grande chamariz. É, assim como Ataque dos Cães, o No Ritmo do Coração também é um filme dirigido por uma mulher. Que é uma coisa que, tipo... Ou seja, tipo, eu tava comentando com alguns amigos que comentam muito sobre o Oscar comigo. Eu falei, gente, imagina a manchete do dia seguinte. Os grandes vencedores do Oscar desse ano são dois filmes dirigidos por mulheres, né? É. Um vai ganhar o Oscar de melhor filme e o outro vai ganhar o Oscar de melhor direção.
Eu acho que ele tem muitos temperinhos para ajudar na vitória, mas não olhe para cima também tem uma mensagem, não tem,
Eu ia falar isso agora. Eu amei esse filme, mas eu não
gostei muito bom, cara.
Porque eu amo esses filmes que te deixam incomodado, mas eu odeio eles na mesma proporção. Porque eu fiquei incomodado o tempo todo com o filme.
Por quê?
Porque é a nossa realidade, Sambu do Meteoro.
Exatamente. Tudo meteoro, o meteoro tá do lado do Leandro, né? Tá lá do lado
é tudo igual. É igual Corra e Nós. São filmes excelentes também. E eu não assisto mais porque me dá aflição. O filme inteiro eu fico aflito. Só que são filmes excelentes. O ruim é que eu não consigo. É. Me dá muita coisa. De assistir.
Que bom, é isso que eles querem mesmo.
Pro ano que vem, eu acho que tem mais um indicado da Netflix, né? Que é Projeto Adam, que aquele filme é excelente, cara.
Fala Projeto Adam, não, que eu tive um gatilho.
Projeto Adam é um filme que teve uma audiência, tá tendo uma audiência muito forte na Netflix.
E tem uma mensagem foda também por trás daquele
filme. É um filme familiar, sem sombra de dúvida. É um filme que algumas pessoas até se decepcionaram, que vieram falar comigo, do tipo, nossa, eu pensei que eu fosse ver um filme cheio de efeitos especiais, e é um filme sobre a relação de amor entre uma família, né?
Tipo, de mãe, filho,
e eu achei o filme mais interessante por isso, realmente. Eu falei, gente, É por isso que eu gostei do filme.
O filme, na mesma cena, te faz rir e te dá vontade de chorar ao mesmo tempo, porque o filme é muito bom, cara. Muito bom, muito bom.
Mas e Não Olhe Pra Cima, Frank?
Então, o Não Olhe Pra Cima, eu não sei se vocês estão cientes disso também, o Não Olhe Pra Cima, ele é não apenas a segunda maior audiência da Netflix do ano passado, como da história.
Nossa!
Todo filme da Netflix mais assistido na história. O primeiro também é do ano passado, que é aquele Alerta Vermelho do
muito
The Rock.
Bom.
Muito bom, por sinal.
Gal Gadot arregaçando tudo, o filme é dela.
Engraçado como são dois filmes que foram lançados com uma diferença de tempo relativamente pouca, né? Tipo, o Alerta Vermelho é de novembro e o Não Olhe Pra Cima é de dezembro. Uhum. E são dois filmes que fizeram audiências assim monstruosas.
Mas é igual série, né? É igual as duas séries do Netflix. Não, pode falar.
É, não, as séries da Netflix, gente, tipo, alguém não viu o Gambito da Rainha? Ninguém não viu, né? Todo mundo viu.
Eu não vi.
Ah, só que aquela série lá. Aquela série coreana que tinha batido. Aquela série coreana que tinha batido o recorde de audiência e tal, não sei o que, a série mais assistida. Esqueci o nome dela agora.
Round 6.
É, Round 6, isso. Só que aí depois lançou a série do LOL, que é.
Arcane?
É Arcane. Ela bateu a audiência e quebrou mais recorde ainda.
Aí eu já achei chato, entendeu? Porque eu não sou
Arcane.
Disso.
Eu sou testemunha de Arcane. Eu vou na sua
eu
casa
vi
de manhã.
Todinho, eu vi
não,
todinho.
Não, mas. É porque eu acho que Arcane fez sucesso, porque LOL é um dos jogos é um dos jogos do MOBA mais jogados do mundo. Então os jogadores de LOL que deram audiência pra série.
É, total, total. E levaram outras pessoas que não jogam esse jogo chato a assistir.
Assistir, é verdade, sim.
É, exatamente. Troço chato, gente.
Eu vou bater mais uma tecla aqui sobre o Netflix. Quando o Adam Sandler perdeu a indicação de melhor ator naquele filme Joias Brutas. Cara, aquele filme foi muito bom também, cara. Muito bom. Pena que ele não ganhou. Eu não lembro pra quem ele perdeu o de.
Ele nem foi indicado, ano. Leandro, naquele ano.
Ele perdeu porque ele não foi indicado.
Não, mas só que. Ele é mesmo, caraca, velho.
É mesmo.
Não, mas só que eu lembro que teve. Todo mundo achou uma puta sacanagem ele não ter ganho, mas só que no caso ele não foi nem indicado, né? Então.
E, é que não, ele foi pro Framboesa, não?
Não, ele ganhou.
O filme é muito bom, cara. O filme é muito bom.
Um prêmio nos Estados Unidos que é de uma academia. O Oscar é da Academia de Cinema e tem uma Academia de Cinema independente, de filmes mais baratos. O Adam Sandler ganhou o prêmio de melhor ator deste lugar. Ele. E todo mundo achava que seria indicado ao Oscar.
Eu também pensei, porque, cara, é o.
Mostra muito fácil. E muita gente ficou incomodada dele não ter sido.
Eu sou muito fã do Adam Sandler, eu assisto todos os filmes dele. E, tipo, todos os filmes dele, ele é o mesmo personagem de todos os filmes. Nesse filme já Brutas, ele consegue fazer um personagem totalmente diferente do que ele tá acostumado. Né? Foi muito foda aquele livro.
Concordo muito com você, Leandro. Eu acho que o Adam Sandler tem uma interpretação extraordinária no Joias Brutas. Aliás, Joias Brutas é um filme que eu acho extraordinário.
É muito bom.
Excepcional.
Muito
bom. Gosto
no
muito
Joias
do filme.
Brutas,
mas
não
esse
foi
ano. Mas esse ano especificamente, Leandro, não foi só o Adam Sandler que ficou de fora, não. Esse ano que o Adam Sandler não foi indicado, teve uma seara muito grande de grandes atores que estavam em interpretações extraordinárias que não foram indicados ao Oscar. O Ed Murphy tava num filme chamado Meu Nome é Dolemite, que todo mundo falava.
Muito bom.
Era uma das melhores interpretações do Ed Murphy, ele não foi indicado. O Robert De Niro tava no Irlandês e também não foi
verdade.
Indicado. Então, tipo.
Talvez por ser do streaming também, que o Irlandês também é do Netflix, né?
Todos esses filmes. O filme do Ed Murphy também era da Netflix.
Caraca, velho.
E
a Netflix, esse ano, conseguiu indicar dois atores, que eram o Adam Driver, pelo História de um Casamento.
E a Meryl Streep, né, se não me engano.
E o Jonathan Pryce, pelo... aquele filme do Dois Papas. A Netflix conseguiu indicar dois atores e tinham mais três. Ela podia ter fechado a categoria inteira de melhor ator. Mas esse era um ano especialmente muito forte da categoria de melhor ator. Não tinha vaga para todo mundo que merecia mesmo.
É. Aí olha o que o Craig fez. Ele sai bagunçando a gente.
Eu tenho uma curiosidade. Você falou de grandes atuações. Eu amo o filme Fragmentado. E eu não sei, ele chegou a ser indicado, o James McAvoy?
Não, não. Tipo, a despeito... O Leandro ainda agora citou Corra, que foi indicado, ganhou o Oscar de roteiro e tal. Mas a despeito de filmes como Corra e como O Sexto Sentido, que são dois filmes de gênero barra indo pro terror, uhum. Que foram indicados ao Oscar e que tiveram toda uma propaganda para isso, a Academia não gosta muito de indicar filmes dessa categoria, entendeu? Então, nos últimos anos, filmes como Fragmentado, Hereditário... nem comédia. É, Fragmentado, Hereditário, esses dois filmes ficaram mais marcados. Nós também. São filmes que ficaram marcados como filmes que mereciam indicações ao Oscar, que todo mundo pedia e que todo mundo achava que seriam indicados e que não foram. A despeito de terem tido bilheterias excelentes e desempenho da crítica muito bom e ganho muitos prêmios. Tipo, tanto Nós quanto o Hereditário, as protagonistas deles, a Lupita Nyong'o e a Toni Collette, ganharam diversos prêmios durante o ano. Diversos prêmios. E não foram indicados ao Oscar. Então, é uma exceção que eles fazem. Indica
comédia e terror.
Exatamente. Quando comédia... Tipo, por isso que teve muita gente surpresa com o Não Olhe Pra Cima, indicado esse ano. Que é uma comédia, né? Tipo, apesar de tudo que te trouxe de angustiante e trouxe pra muita gente...
te faz rir, mas você para pra pensar. Tipo meme.
O filho da presidente lá é a mesma coisa do filho do Bolsonaro, né? Engraçado.
Que coisa, né, mesmo? Que coisa! Talvez por isso o Harry tenha ficado tão angustiado.
Ai, meu
Deus. Já que a gente tá falando dos filmes, Frank, vamos continuar então nos filmes aqui que foram indicados. Vou falar do Amor Sublime Amor, que foi o que eu assisti hoje.
O último que você assistiu, né,
Thiago? Foi o último, ainda faltam três, mas esse foi o último que eu assisti, que foi hoje. Que eu assisti hoje. E aí, como eu não curto musical... E eu só vou descobrir que é musical nos primeiros minutos do filme. E aí eu mando uma mensagem pro Francisco. É musical, Francisco?
Eu só mandei pra ele.
Eu acho que é o primeiro musical do Steven Spielberg, né? Eu tenho enganado.
Esse filme foi muito, tipo, esperado, porque era isso. O primeiro musical do que talvez seja o diretor americano vivo mais famoso, né?
É verdade.
E não vou nem dizer o melhor, porque isso é subjetivo, mas é o primeiro nome que passa pela cabeça de todo mundo. Diretor americano, Steven Spielberg, é isso aí.
O que me incomoda nos filmes os filmes musicais é que, principalmente quando... Não, deixa eu refazer. Você tá lá assistindo a cena, aí é uma cena bem importante do filme, do nada começa a cantoria, isso me agonia.
É isso,
tá? Desculpa. Pois é, mas eu não gosto. E aí o que eu fiz... Todas as vezes que tinha a parte da música, eu colocava em 1.75, igual o WhatsApp. E aí, todas as vezes que tinha a cena da cantoria, então o filme que tem 2 horas e 36 minutos, se eu não me engano, ficou, sei lá, 2 horas.
E uma hora.
2 horas. Ai, que vai começar a cantar. Corre. Aí...
Mas você entendeu? Aí...
Mas não precisa entender a parte da música, não faz o enredo do filme. Eu entendi o filme, não é ruim, olha, apesar de tudo, não achei ruim.
É claro, ele cortou o musical todo.
Isso. E eu não corto o musical, eu só corto, né? Eu só passo rápido, aí eu leio lá o que tá... Eu
estaria assistindo os filmes da Disney que tem música.
Não.
Então, mas aí é diferente... Aí eu acho
por
que eu...
Diga por que é diferente.
Não sei, porque é um desenho. Você diz o quê? Os desenhos da Disney?
São musicais.
Ah, mas aí é desenho, aí dá pra assistir. Agora, entendi. Quando é um filme que do nada a pessoa começa a cantar, não gosto.
Gente, cancelem ele no Twitter.
Hashtag eu juro que eu não mandei um zap pro Heavy, não, porque ele fez uma pergunta que eu faria.
Faria, então. É bom que tá respondido já.
Na verdade, não é porque é diferente, é porque você realmente não gosta do gênero musical. Aí, eu falo isso quando eu vou dar argumentos pra que eu não goste de uma coisa. Tipo, o filme tem 3 horas de duração, mas eu amo O Senhor dos Anéis. Não é um argumento válido. O Senhor dos Anéis tem 3 minutos e 9, o primeiro.
Acho que é por isso que eu não gosto também, então.
Senhor dos Anéis é uma obra de arte em forma de filme.
É, filho, é 471 prêmios, 11 Oscars. Eu amo
isso. Exatamente.
É a trilogia que mais amo na minha vida.
Aí a galera fala, Harry Potter é melhor. Quantos prêmios Harry Potter ganhou, menino? Me fala aí.
Ah, Harry Potter é maravilhoso, gente. Para.
Quantos prêmios Harry Potter ganhou? Quantos Oscars?
Precisa. Ele já nasceu todo premiado. Não precisa ganhar nada. Mas fala, Frank. E o Amor Sublime Amor?
Aproveitar que o Thiago tá falando do Amor Sublime Amor, porque aí eu virei pra tentar dar uma animada pra ele e falei assim, Tio, mas pelo menos você vai assistir a menina que vai ganhar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.
Maravilhosa.
Tentei dar uma animada. E é bom, porque aí eu trago o exemplo que eu tava dando, que eu falei, né, que eles premiam pessoas, muitos homens, muito... com idade mais avançada e pessoas muito, muito jovens, né? O Will Smith, esse ano, ele vai fazer 54 anos. Não parece, tem aquela pele maravilhosa, né? Mas já vai fazer 54 anos e vai ganhar o Oscar só agora. A menina, que é a Ariana DeBose, que é a favoritíssima, tipo assim, outra barbada do Oscar desse ano, ela tá na primeira indicação dela. Tem 31 anos só, parece muito menos, mas já tem 31
Nossa,
anos.
Parece muito
e ela
menos.
Tá no segundo filme dela. Segundo filme.
É, nossa! Tipo,
então, eles têm essa tradição. Basicamente. Ah, agora tem uma coisa interessante, porque ela é LGBTQIA+. Entendeu?
Olha, gente, já estava amando
a minha. A lacração está ganhando, as pessoas reclamando. No
Será que é o primeiro Oscar que alguém vai ganhar, Dando? Seja LGBTQIA+, ou não? Não. Acho que não, né?
É, artista assumido, não. A Jodie Foster já tem 2 Oscars.
Já tem, né?
Há muitos anos.
Uhum.
Eu, tipo, não, não é o primeiro... É muito difícil, mas não é...
É, porque se fosse o primeiro, verdade, ia ser um marco grande, né? Porque ia ser a primeira indicação dela,
verdade,
e a primeira pessoa.
Então. Aqui a Jodie Foster... Eu tô chutando aqui como se tivessem muitos, mas eu não acho que tem muitos, não, além da Jodie Foster. Eu tava lendo uma entrevista há pouco tempo do Ian McKellen, que é o Gandalf do Senhor dos Anéis, vocês que gostam do Senhor dos Anéis, né? O Ian McKellen é assumidamente gay, né?
Verdade.
E ele ele deu uma entrevista falando sobre como é complicado para um homem assumidamente LGBTQIA+, ser indicado, não é nem vencer, não.
É
ser indicado.
O Neil Patrick Harris nunca foi, né? Ou já foi?
Ele já ganhou vários Emmys, né? Vários Emmys, mas Oscar mesmo ele nunca ganhou.
Patrick Harris já ganhou vários Emmys.
É.
Vários Emmys por causa daquela How I Met Your Mother.
Exato. É pra mim é o melhor sitcom que existe, é How I Met Your Mother.
Ele ganhava sempre, eu lembro que ele era bem premiado pela série.
Uhum.
E aí é isso, a menina realmente é muito boa, a menina é fantástica. Eu sou meio que contra esses Oscars muito prematuros, de pessoa no primeiro filme, no segundo filme, ou muito jovem, seja de qual idade for, ou seja de qual gênero for. E a categoria de atriz coadjuvante esse ano é uma categoria muito boa, né? Tipo, o Thiago viu hoje outra indicada ao Oscar, que é a atriz que faz a esposa do Will Smith no King Richard. Ela tá fantástica. Uma atriz excelente.
Mas eu só vi a oportunidade da Viola tá ali. Não sei porquê, toda hora me via. Viola, falei, gente, Davis? Viola, é.
A única atriz negra, Thiago, do planeta?
Não, 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 por ser negra, não por nada disso, mas eu, sei lá, eu...
A cara dela, o papel, né?
É, talvez, não sei.
Ela poderia ter feito. A Viola, que é, entre aspas, o Denzel Washington de saias, ou o Denzel,
exato,
que é a Viola de calças. Porque a Viola é a mulher negra com o maior número de indicações da história. Ela tem bem menos que o Denzel, só são 4, mas ela tem um tempo de carreira bem menor do que o do Denzel. Eu acho que ela vai chegar no número dele com alguma facilidade.
E cadê ela no Oscar? Não, não fez nada, Viola?
Esse ano, Thiago, até onde eu me lembro, ela teve duas participações pequenas. Uma foi no Esquadrão Suicida, né? Que ela tá. Ela é a chefona lá, né? E o outro é no filme da Netflix também, que é um filme onde a protagonista é a Sandra Bullock, que ela faz uma participação especial também, entendeu? Então, esse ano, ela concorreu ano passado pelo A Voz Suprema do Blues, era uma das favoritas ao Oscar e tal. Ela já tem um Oscar em casa, ganhou trabalhando com Denzel Washington, que foi aquele Um Limite Entre Nós. Mas breve vai ganhar outro. Isso é uma coisa, uma pedra mais do que cantada, tá? Todo mundo careca de saber que a Viola vai ganhar um segundo Oscar a qualquer
E
momento.
o tempo, infelizmente, está corrido. Para encerrar, você acha que se Meryl Streep concorresse de novo, ela ganhava?
Então, Heavy, eu acho que chegamos a um ponto que eu achei que jamais iríamos chegar, que é o do ranço com Meryl Streep.
Meu
É
Deus!
a última.
Gente!
A última. Não, não estou falando do ranço meu, não, porque meu já tem alguns anos, entendeu? Eu acho meio absurdo que a Meryl Streep até outro dia espirrasse e ganhasse um Oscar, entendeu? Ou espirrasse e concorresse ao Oscar. Porque na verdade são 21. Ela já falou isso e é uma coisa sempre legal a ser lembrada realmente, né? São 21 indicações, três prêmios. Isso significa que ela perdeu 18 vezes, né? Então, mas eu acho que dessas 18 indicações, dessas 21 indicações, na verdade, pelo menos a metade são exageradas, entendeu? Por incrível que pareça, a última indicação dela, que eu acho que já tem, esse ano faz 5 anos, se eu não me engano, a última indicação da Meryl Streep, que foi pelo filme The Post. Ela fazia dona de um jornal e tal. Essa indicação eu acho que está do lado positivo, do lado das que ela merecia. Entendeu? Ela está muito bem no filme, muito bem mesmo. Desde então, ela não foi mais indicada. E a gente, entre aspas, se ela não for indicada esse ano, ela entra para uma situação pessoal que ainda não tinha acontecido, que é o quê? Desde a primeira vez que a Meryl Streep foi indicada ao Oscar, o máximo de tempo que ela ficou sem ser indicada foi 5 anos. Esse ano faz, se ela não for indicada, faz 5 anos de novo que
Então,
ela não será indicada.
se ela fizer um filme o ano que vem, provavelmente ela vai ser indicada, então.
E não dá para dizer que ela, entre aspas, não esteja tentando, porque ela tá no Não Olhe Para Cima esse ano, um filme indicado ao
Verdade.
Oscar de melhor filme, onde ela podia ter sido indicada ao Oscar de atriz coadjuvante, porque ela tá muito bem no filme. E há 2 anos atrás ela estava no Adoráveis Mulheres, onde ela também tem um personagem coadjuvante, um filme que foi indicado a mais Oscars que o Não Olhe Para Cima, inclusive, e ela também conseguiu não ser indicada. Então, por isso que eu estou falando, eu acho que chegamos no tempo do ranço. Porque até o The Post, que foi a última indicação dela, o que ela fizesse que ela tivesse uma mínima chance de ser indicada, ela era.
Ela
Uma
abriu a
frase
porta do
estava lá.
carro lá na. Ela era motorista 3.
Ó, antes de fechar, só para a gente não deixar de falar de todos, não precisa falar detalhadamente, mas ainda tem o Beco do Pesadelo concorrendo também, Drive My Car, Belfast. Ah, e esse também que eu vi, Francisco. Como é que pronuncia isso? É licorice? É licorais? É o quê?
Licorice pizza.
Licorice Pizza. É, isso também
Quero
assisti.
pizza.
Bonitinho, fofinho, gostei.
Graça, né? Eu acho um dos melhores da categoria desse ano, para mim é um dos melhores.
É isso, gente. Ó, tá tudo espalhado. Tem coisa no cinema, tem muita coisa no streaming. Fiquei. Hoje eu mandei pro Francisco, falei, eu não vou pagar R$ 40 para assistir. Qual foi o King Richard? Porque ele está por R$ 40 na Amazon e está de graça, entre aspas, né, na HBO Max. Então, se você tem HBO Max, vai assistir lá, tá? Que aí você não paga o aluguel de
Eu vou assistir hoje,
R$ 40.
esse King Richard.
Ah, tu vai
eu ia
assistir?
falar,
Vou.
aí
Assista.
os filmes que a gente não falou, que vocês podem fazer. Vai lá no perfil do. Meu Deus, ia falar o Leandro, ó.
Do Francisco
Que o
mesmo.
Francisco faz parte, que é Cenas de Cinema, né?
De cinema,
No
isso.
Instagram.
www.cenascinema.com.
Tem o site, tem o Instagram também. As pessoas gostam muito
Sim, tem
hoje
um
de ver
Instagram.
vídeo, então, mas. Lá
Sim, tem.
no Instagram tem o site também. Se vocês quiserem ler, tem
E
certinho.
no Instagram tem vídeos que eu fiz sobre as. Eu fiz três vídeos diferentes, juntando um vídeo tem três indicados, o outro tem três e o outro tem quatro indicados ao Oscar. Então eu comento todos os indicados ao Oscar em três vídeos diferentes que estão lá na pastinha do Cena de Cinema no Instagram.
E ele fala mais sobre por que ele odeia a Meryl Streep e mentira. É isso, gente.
Amei, Frank. Como
E
sempre, uma aula.
só para encerrar, quais são o seu ou os seus diretores favoritos? Cinema.
Então, olha só, por incrível que pareça, um dos meus diretores favoritos está indicado ao Oscar de melhor direção desse ano, que é o diretor do Licorice Pizza, que chama Paul Thomas Anderson. Ele já fez alguns filmes que eu imagino que vocês já tenham visto. Eu acho que o principal deles é O Sangue Negro,
Eu já
um
vi
filme que
realmente
deu o
isso.
Oscar para o Daniel Day-Lewis. É um filme que eu adoro. E o Licorice Pizza eu acho maravilhoso também. Eu adoro Martin Scorsese, acho ele
É, tá na minha trindade. Tá na minha trindade
sensacional. Sensacional. Eu
dos
acho que esse
diretores.
cara é fora de série. É, para não ficar só nos americanos, né? Eu gosto muito de diretores de outros países. Eu tenho muito apreço pelo Almodóvar, que não foi indicado ao Oscar esse ano, mas cujo filme tem duas indicações ao Oscar, que é o Mães Paralelas, está indicado na categoria de melhor atriz para Penélope Cruz e na de melhor trilha sonora. O Almodóvar é um diretor que eu gosto bastante também. Enfim, é isso. Acho que está na minha no meu grupo de diretores favoritos esses.
Os meus favoritos é o Scorsese, Quentin Tarantino e Spielberg.
Muito bem.
Para mim é a trindade dos diretores.
Para mim, atualmente, o
Eu
James Gunn,
gosto
que ele
muito do
conseguiu.
Tarantino também, Leandro.
É. O Scorsese porque ele faz muito filme com o Leonardo DiCaprio e eu automaticamente gosto muito do Leonardo DiCaprio, né? Então aí
Então, se agora,
é.
se prepara aí, porque provavelmente, se tudo der certo, estaremos gravando ano que vem de novo. E se tudo der mais certo ainda, teremos novo filme dirigido por Martin Scorsese,
Por
estrelado por
Leonardo,
Leonardo DiCaprio, indicado
exatamente.
ao Oscar do ano que vem.
Exatamente, aí vai ser
Escrito
bom.
já. Muito bom, gente. E o Não Me Critica vai sair até num dia especial, porque não dá para lançar esse episódio na quarta-feira da outra semana, porque, né, já passou o Oscar. Então, sexta-feira vai ter Não Me
Verdade, é verdade.
Critica, né? O Craig vai ajudar a gente aí
Cara,
e.
infelizmente ele cancelou a gravação.
Jura? Logo nesse,
Vai
é.
ter que ser o do
Vai ter que
YouTube.
ser pelo
Mas
áudio.
já dá para mandar já porque eu fiz o link cedo. É só atualizar
Tá.
aqui.
Infelizmente, mano, não vai ser dessa vez.
Infelizmente não vai ser aquela edição muito linda. Vai ser edição ótima, não vai ser excelente.
É, não vai ser aquela estupenda,
Aquela que parece
estupenda,
que as
estupenda na
pessoas
estupenda.
deixam as outras falar, sabe, tudo lindo.
Isso.
Isso só existe na edição. Na vida real, é a gente. Pessoas malucas que fazem tudo para não bater uma na outra.
É tipo isso.
Mas é isso, gente. Mais um episódio. Eu não ainda não sei terminar 2 anos fazendo isso. Acho que o Zacon deve saber, porque ele faz há 10.
Acho que sim.
Acho que sim. Às vezes não, não se enganem. A edição engana muito. Eu não sei, na
Ó,
verdade.
curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho.
Isso
Você
aí.
que tá pelo áudio, compartilha com seus amigos, a galera que gosta de
Dá
cinema,
5
que
estrelas no
não viu
Instagram.
nada, ou que já viu todos os filmes, manda para elas, aí você vai ter a opinião de quem entende, que é Francisco Carboni, que é crítico de cinema, e da nossa aqui, que não entende nada, que tem uma visão de espectador só, e que de repente pode ser igual a sua. E você, olha, também não gosta de filme de. Como é que é? Musical,
Eu
viu?
não
Aí.
gosto porque o pessoal canta porque o arroz queimou. Mas se vocês
Exatamente.
quiserem
Por
se.
isso que eu não gosto.
Aqui na descrição do vídeo, no áudio também vai ter, dá pra clicar de boa. Ou se não, vai lá no arroba Cena de Cinema e segue. Vai lá no site, tem as redes tudo bonitinha. Segue a gente nas redes sociais, todas é arroba papo incerto, menos o Twitter, que é arroba incerto papo. Arroba não me critique em todas as redes sociais. Nosso canal de cortes sai em cortes todos os dias, 1 hora da tarde. Cortes Papo Incerto, vai lá, se inscreve. Mesmo esqueminha. Escreve, compartilha, curte, comenta. Manda, olha, odeio essa coisa. Não gosto de quem não gosta da Meryl Streep. Vai lá e comenta.
Ah lá, eu tenho uma pessoa aqui, ó. A Si também não gosta de musical. Tá dizendo que eu represento muito ela.
Exatamente.
Muito
E é isso.
obrigado,
A
Si.
gente se vê sexta-feira. Vocês vão saber
Não,
quem
não
é.
se vê sexta-feira.
A gente não se
Se,
vê
se,
sexta-feira.
não se vê sexta-feira.
Verdade,
Não.
verdade. Sexta-feira não teremos especial, não teremos
Isso.
episódio, porque eu vou dar uma
Não.
desazacom, vou dar uma
É
sumida.
porque, né, a pessoa vai viajar, né, gente? Aí não dá, né? Cadê? Não bate o ponto, né? Não vem
Fala uma
então é
pessoa que virou um
difícil.
delírio coletivo por um tempo aqui. Mas é
Difícil.
isso, a gente deixa brigando nos bastidores. Mentira, no episódio especial a
Isso.
gente briga pra dar audiência.
Exatamente.
Mentira! E isso,
Acaba aqui, dia
obrigado.
livre, vai dormir.
Obrigado, Francisco, por ter aceitado o convite.
Frank! Saudade. Foi pra longe de
É isso,
mim.
gente.
a gente convida, sei lá, você pra falar sobre alguma outra coisa aleatória que a gente já gosta. Você viu que a gente entrou em muito assunto aleatório, né? A gente adora fazer isso.
Pô, o Thiago tem mania de me chamar pras coisas só quando é de cinema. Eu falei pra ele que eu gosto de falar de tudo. Sou uma pessoa metida que gosta de falar sobre outros assuntos.
Ele vai voltar aqui pra contar a história da praça que ele passou hoje.
Exato.
Novo projeto ele volta.
Isso. Eu acho que isso dá um tema.
Dá.
É isso, gente.
Beijo, obrigado, gente.
Até segunda-feira, então. E no áudio, o dia obrigado. Que
vocês
quiserem.
Isso.
Isso aí. Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.